uma ópera por semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.
Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do programa Uma Ópera por Semana, da Rádio da Universidade. Eu sou Luciana Kiefer, cantora lírica e professora de canto do Departamento de Música da UFRGS, e conto com a participação de Daniel Schilling, aluno de canto da Universidade, na elaboração e apresentação da pesquisa e da entrevista. Hoje falaremos sobre a flauta mágica, do original Die Zauberflöte, de Wolfgang Amadeus Mozart, uma das óperas mais emblemáticas da história da música ocidental. Para enriquecer nossa conversa, hoje tenho a honra de estar aqui também como entrevistada. Irei compartilhar minhas experiências com esta ópera e falar sobre minha trajetória como professora e formadora de novos cantores de ópera.
A Flauta Mágica estreou em Viena em 1791, 2 meses antes da morte de Mozart, que a compôs em parceria com o libretista Emanuel Schikaneder. A primeira apresentação foi regida pelo próprio compositor, tendo o libretista como intérprete do personagem Papageno. Produzida no século XVIII, em meio às mudanças trazidas pelo Iluminismo, essa ópera propõe uma jornada rumo à luz, à razão e ao autoconhecimento, articulando temas como sabedoria, equilíbrio moral e superação das trevas. Além disso, a Flauta Mágica surgiu de uma colaboração entre os irmãos maçônicos, apresentando assim elementos simbólicos associados tanto à filosofia iluminista quanto aos ideais maçônicos, conciliados ao tom humorístico do teatro popular vienense. Classificado como Singspiel, forma operística que intercala números musicais com diálogos falados, a Flauta Mágica une humor, fantasia e espiritualidade e uma elaborada estrutura musical. Wolfgang Amadeus Mozart, nascido em Salzburgo em 1756, é considerado um dos maiores compositores da música ocidental e, embora tenha vivido apenas 36 anos, escreveu mais de 20 óperas. Em A Flauta Mágica, que compôs em poucos meses, imprimiu à música uma grande variedade de características e foi desde a comédia leve até a expressão sublime do ideal iluminista, unindo elementos diversos com rara coerência dramática. A orquestração da abertura e suas árias são exemplos do poder expressivo da partitura, causando um impacto imediato e levando A Flauta Mágica a figurar entre as óperas mais encenadas de todos os tempos. O libretista Emanuel Schikaneder, nascido em 1751, na Alemanha, onde iniciou sua carreira como ator em uma pequena companhia itinerante, apresentando farsas e canções improvisadas. Cantou sua primeira opereta aos 22 anos e acabou por se tornar empresário da própria companhia. Companheiro de Mozart na maçonaria, Schikaneder é lembrado hoje por ter sido um destacado ator, cantor, dramaturgo e empresário teatral, cuja atuação foi fundamental no desenvolvimento do teatro popular vienense do final do século XVIII. A Flauta Mágica foi resultado de um período de crescente envolvimento de Mozart com a trupe do teatro de Schikaneder, para a qual contribuiu com diversas composições, culminando com a ópera. Ópera em 2 atos, A Flauta Mágica é ambientada num mítico e simbólico Egito, e narra a jornada de Tamino, um príncipe que, após ser salvo das garras de uma serpente pelas 3 damas a serviço da Rainha da Noite, desperta perdido em meio à floresta. Lá, ele avista Papageno, o caçador de pássaros da rainha, que mente que foi ele quem matou a serpente. As damas ressurgem para puni-lo e mostrar a Tamino o medalhão com o retrato de Pamina, filha da Rainha da Noite, que foi supostamente sequestrada por Sarastro, um misterioso sacerdote. Apaixonado pela sua beleza e a pedido da rainha, Tamino decide resgatá-la. Para protegê-los na missão, O príncipe recebe uma flauta mágica e Papageno um carrilhão encantado, e partem guiados por três gênios. Ao longo da jornada, Tamino descobre que Sarastro é, na verdade, um sábio defensor da razão e da luz. Papageno encontra Tamina e a salva. Tamino e Pamina enfrentam provas de silêncio, fogo e água, a fim de serem purificados e provarem que merecem a felicidade. Enquanto isso, Papageno encontra finalmente o amor em uma velha que se transforma na jovem Papagena. No final, a rainha e suas três damas são expulsas. Tamino e Pamina são admitidos no templo da sabedoria e recebem as bênçãos de Sarastro e dos sacerdotes, simbolizando a vitória da luz sobre as trevas. Mas finalizada então a contextualização e a apresentação da ópera A Flauta Mágica, damos início à nossa entrevista de hoje. Professora Luciana, é um prazer tê-la conosco, dessa vez do outro lado da mesa, nesse episódio especial.
Obrigada.
Então, para iniciar, Luciana, tu podes nos contar um pouco pra gente como é que se deu essa formação como cantora e como surgiu ao longo do tempo esse papel tão importante que tu assumiu na formação de novos cantores de ópera?
Bom, a história é longa, então vou resumir bem para, né, poder concentrar aqui mais na ópera. É, eu estudo música desde criança, né, sou de uma família de músicos, então o canto sempre fez parte da minha tradição familiar e dos meus estudos, né, musicais, já cantando em coro desde pequena no projeto Prelúdio aqui da URGS, que agora atualmente ele está no Instituto Federal. E cantei em coro durante muitos anos, além de estudar instrumentos variados, toquei em orquestra e tudo. E chegou um ponto que chegou a hora de fazer o vestibular, né? Uhum. Não sabia, eu queria fazer música, mas eu queria fazer mais uma série de outras coisas. Uhum. Acabei optando pela arquitetura. Eu pensei, a música eu posso continuar estudando sem estar na universidade, mas depois a gente vê que não é bem assim, né? As coisas são complexas, seguir duas carreiras paralelas. Então eu fiz, cheguei a me formar na arquitetura aqui na URGS, e só que quando eu estava no meio do curso, eu comecei a cantar indo no coro do departamento de música aqui da universidade, e me dei conta que eu comecei a fazer aula, né, nesse meio tempo com a professora de técnica do coro, e me dei conta que cantar era a minha vida, assim, né? Então eu fazia isso tanto já desde sempre, né, o tempo inteiro em casa cantando, que para mim era tão natural que eu não tinha imaginado isso como uma carreira. Sim. Até que nesse momento eu me dei conta e comecei a investir nesse lado, né? Então fui para Curitiba fazer meu curso superior lá com a professora Neide Thomas, depois fui para São Paulo fazer mestrado, e assim fui indo, né, desenvolvendo meus estudos. Daí voltei para Porto Alegre e não me imaginava dando aulas, né? Eu me imaginava cantando somente. Mas por acaso a vida foi levando, assim, os caminhos vão se abrindo, e surgiu uma possibilidade de fazer um processo seletivo em Caxias, na Universidade de Caxias do Sul, para professora de canto. Daí eu fui, fiz, entrei, fiquei um ano trabalhando lá, e nisso abriu aqui na URGS o concurso. Daí fiz aqui e acabei me transferindo para cá, então. E daí estou até hoje, já faz quase 15 anos, né, dentro dessa carreira aqui na universidade, e é as possibilidades são infinitas, né? A gente pode criar muita coisa, tanto como professora, como extensionista, né? Criando atividades, projetos paralelos. Então, quando eu comecei a dar aula, comecei a ver como realmente eu gosto disso também, tanto quanto cantar. Sim. Hoje em dia impossível dizer o que eu gosto mais, né? E as duas coisas se alimentam, sim, né? E claro, na minha formação, ao longo do tempo todo, sempre, né, o curso que eu fiz em Curitiba, ele tinha um viés bastante voltado, embora fosse um bacharelado, ele tinha um viés voltado para o ensino do canto também. Então, né, eu sempre fui desenvolvendo esse lado de, né, aprender a dar aulas, sim, ao longo dos meus estudos do canto. E também tendo como referência em casa, né, dois professores de música, então isso também ajuda, claro. E fora o meu gosto né, particular, assim, por realmente gostar muito de dar aulas, não só de música, qualquer aula, né? Gosto muito de dar aula, então isso ajuda bastante.
E dentro dessa tua trajetória, tu comentaste agora sobre os projetos que podem, que vão surgindo também, né? Dentro da tua trajetória nasceram projetos muito significativos, né? Como a Terça Lírica no Palácio e a Ópera na URGS. A gente até comentou sobre ela em alguns momentos aqui no programa, mas que já levaram, então, dezenas de estudantes ao palco. Como é que surgiu essa iniciativa e qual o papel delas nessa construção da experiência de palco dos alunos?
Então, são dois projetos que eu tenho muito carinho e tem histórias bastante diversas, né? Uhum. O projeto Ópera na URGS, ele surgiu de uma necessidade, né, que eu senti assim que eu entrei, que eu pensava, não, os alunos não podem se formar sem nunca ter cantado uma ópera, né? Como é que um cantor de ópera se forma sem cantar uma ópera inteira? Porque sempre nas aulas de canto a gente faz trechos, né, faz áreas, conjuntos vocais, duetos, trios, mas uma ópera inteira é diferente, né?
Sim.
Aprender um personagem, encenar, tudo isso é importante, fundamental na trajetória do aluno.
Sim.
Então, já no primeiro semestre, eu propus aos alunos de uma disciplina chamada Laboratório de Execução Vocal, que nós fizéssemos uma ópera, né? No caso, foi de Enéas. E os alunos se empolgaram, a gente conseguiu fazer, né, dentro da disciplina, com dois elencos, com coro. Claro, que daí não foi só dentro da disciplina, porque a gente daí chamou todos os alunos de canto e alunos da regência para participarem. Uhum. Então, acabou crescendo bem mais do que a disciplina, né? E virou um projeto maior. E daí no ano seguinte, então, né, deu a feliz coincidência de termos outros professores que também estavam com essa vontade, né? A professora Camila Bauer do teatro, a professora Lúcia Carpena da música antiga, o professor Alfredo Jerusalinski, que na época era o diretor do Teatro, né? Então, o Paulo Gomes, nós todos nos reunimos e pensamos, agora vamos fazer a ópera completa, com cena, com tudo que tem direito, cenário, figurino. E tivemos também a sorte de estar num período que a universidade estava muito bem também financeiramente, né, comparando com os dias atuais. E então, a gente conseguiu realmente montar uma ópera completa, com tudo que tem direito, porque como a gente tem falado já aqui no programa, uma ópera é um processo bastante complexo, envolve muita gente e envolve né, diversas áreas, não é só a música, né? A gente tem a música, tem o teatro, tem a parte visual das artes visuais, em termos de cenário, figurino, tem no caso a gente incluiu dança também, então com isso a gente acabou integrando todos os departamentos também do Instituto de Artes. E foi um espetáculo muito rico, porque daí os alunos tiveram uma experiência que até então eles não tinham a oportunidade, né, de, não só de fazer uma ópera, mas de interagir também com os colegas de outros departamentos e outros cursos, né? E foi, então, muito interessante. E a partir dali a gente estabeleceu uma certa rotina, né, de fazer uma ópera por ano. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu dar prosseguimento. Foram 5 anos muito bons, assim, mas também muito trabalhosos.
Sim, eu imagino.
Então, né, chega uma hora que cada um começa a acumular outros projetos e também a questão financeira. A universidade começou a ter mais dificuldades também financeiras. Então, tudo isso vai contribuindo para que a gente não conseguisse dar prosseguimento. Mas, obviamente, que isso está no sonho de todo mundo, de retomar esse projeto, né, que foi muito bom. E, em relação à experiência, então, para os alunos foi, eu acho que, fundamental, assim, né? Não só por ter essa possibilidade de participar com outros colegas e tudo, mas de poder colocar em prática aquilo que a gente treina nas aulas de canto, né?
Uhum.
Obviamente não é um projeto de uma montagem profissional, é uma montagem de estudantes, mas a gente fazia com todo o empenho, né, para que se fizesse da melhor forma possível, com o maior comprometimento possível, né, para que todo mundo pudesse aproveitar realmente essa experiência e crescer com ela.
Sim.
E paralelo a isso, na mesma época ali, né, por volta de 2011, 12, que começou esse projeto, comecei também um projeto no Palácio da Justiça chamado Terça Lírica. Começou, uma amiga minha me convidou, a Candice Mascarello, já falecida, ela me chamou, que ela estava querendo fazer esse projeto, e como ela não conhecia, nós tínhamos sido colegas em Curitiba, né? Uhum. De canto. Estudamos com a mesma professora e tal. E nós tínhamos voltado para cá e ela não conhecia muito o pessoal da música aqui de Porto Alegre. Então ela pediu que eu desse um auxílio para, né, indicar pianista, os cantores e tal. E uhum. nós começamos a trabalhar, mas na época assim, não tinha também nenhum recurso, era uhum. zero. Né, recurso financeiro, não tinha piano, não tinha nada. A gente foi montando e foi botando tijolinho por tijolinho. Conseguimos uhum. um piano, conseguimos que tivesse um cachezinho. Depois a gente foi aumentando esse cachê. E inicialmente eram recitais curtos, assim, de meia hora, uhum. Para o pessoal que está saindo do trabalho ali no final da tarde, nas terças, obviamente, né? Terça-feira. E, só que o projeto foi crescendo, crescendo, e nós começamos a fazer óperas de bolso. Uhum. Né? Então a gente fazia cada dois meses uma ópera diferente. Daí, como tinha que caber em uma hora, as óperas curtas eram ok, mas as óperas maiores a gente tinha que enxugar, né? Então nós começamos a fazer uma ideia que eu e ela tivemos de substituir as partes que estavam sendo cortadas por falas em português, já que a gente também não tinha como colocar legendas, porque nós apresentávamos ali no mezanino do Palácio da Justiça, uhum. então não tinha como colocar legenda ali, e então as falas, as partes cortadas musicais eram substituídas por falas em português, uhum. e isso fazia com que o público tivesse uma compreensão total da história e conseguisse acompanhar, né? Como,
sim.
É interessante porque se acompanhava como se acompanha a novela, assim, ficava ali torcendo pelos personagens e tal, era muito interessante. E um dos nossos objetivos, entre vários, era dar oportunidade às pessoas que estavam começando, né, a cantar. E alguns até mesmo que ainda estavam na universidade, uhum. né, alguns alunos meus que já estavam mais adiantados, que já tinham condições. Então nós fizemos diversos títulos, né, foram realmente muitos. Nós ficamos 10 anos com esse projeto, uhum. né, até que chegou um ponto que, claro, novamente, começa muito trabalho aqui e ali, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, então nós passamos, né, convidamos o Flávio Leite para assumir a curadoria do projeto uhum. e tal, e, mas foram 10 anos muito puxados, porque a gente fazia tudo, né, eu e a Candíssimo, quando nós tínhamos uma verba bem curta naquela época, nós fazíamos absolutamente tudo, a gente fazia direção cênica, direção musical, nossa. Cenário, figurino, os cortes, né, a seleção musical, os textos, os diálogos, uh-huh. né, e tudo mesmo, assim, quando eu digo fazer cenário, é planejar e construir, né, figurino é a mesma coisa.
Sim.
Então, pensa que todas as etapas de uma ópera que são nossa. Feitas por uma diversidade de pessoas, éramos nós duas que fazíamos tudo, absolutamente. Sim. Então, por isso que foi se tornando muito cansativo, porque era né, uma coisa quase descomunal, assim, fazer tudo, todos os processos, todas as etapas do processo, assim. Então, por isso que chegou uma hora que nós, né, abdicamos de continuar, porque realmente estava exaustivo, assim.
Sim.
Mas foi realmente muito prazeroso. E essa oportunidade, então, que, né, a gente teve, né, de trabalhar com pessoas que, alguns profissionais já de longa data, assim, né, cantores já consagrados e tudo, e junto com cantores que estavam iniciando, uhum. tendo essa experiência também, né, de estar praticando ali a ópera, né, que é um... A gente não tem muitas possibilidades de fazer isso, né, não só aqui em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, no Brasil, uhum. né, são poucas as oportunidades. Então, acredito que tenha realmente, né, sido muito valioso, assim, para quem pode participar, né, em termos de aprender, de adquirir experiência e tudo.
Não, eu fiquei pensando aqui agora que a gente entrevistou várias pessoas e a gente vai vendo cada um de uma parte diferente desse mundo da ópera. E já é cansativo, assim, a gente percebe que a pessoa fala sobre uma parte específica e já é um grande trabalho, imagina fazer todas essas partes juntas. Mas voltando um pouquinho ao que tu mencionaste antes, a gente estava falando sobre o Ópera na URGS, né, que era um projeto que participava alguns departamentos da URGS e ele meio que unia esses departamentos. Mas focando um pouquinho no departamento de música, como é que funciona o curso superior de canto? Como é que ele é estruturado? Quais são as disciplinas que podem colaborar diretamente para a formação do cantor, para que daí ele possa participar desses projetos?
Uhum. Para quem quer ser um cantor, né, de ópera, existem, obviamente, mais de um caminho, né? Não,
sim.
Né, não necessariamente tem que passar pela universidade, mas obviamente que se passar vai sim. ser muito importante. Digo isso porque também nós já falamos aqui em alguns programas, existem também os ópera estúdios, né?
Sim.
Mas são, na realidade, coisas complementares, né? Então, uma formação... O ideal é que antes de entrar na universidade, a pessoa já tenha uma formação que a gente chama de conservatório, mas não necessariamente, né? Hoje em dia não temos mais conservatórios, então as pessoas fazem aulas particulares aqui e ali, vão se virando como podem. Infelizmente, essa parte está bem deficitária, assim, essa parte da base, assim, de onde começar a estudar o canto, né? Porque quando chega na universidade já tem que ter um conhecimento básico, assim, tanto do canto quanto da parte musical, da teoria musical, tudo, né? Porque nós temos apenas 4 anos para desenvolver uma série de questões, realmente muitas questões. E, obviamente, que quando o aluno sai, ele ainda não está completamente pronto, né? Tanto que existe agora alguns projetos em Porto Alegre também para dar continuidade a isso, né? Como o Ópera Estúdio, que nós já falamos num outro programa também.
Uhum.
Então, da CORS, né? Então, esses projetos vêm para complementar também essa formação. Mas dentro do curso superior, nós temos que trabalhar uma série de questões, tanto da parte vocal quanto da parte... da música em geral. Então, nós temos o que nós chamamos de disciplinas tronco, né, que são as disciplinas que todos os alunos da música estudam, não só os alunos de canto, né, as disciplinas como história da música, harmonia, percepção, solfejo, né, todos contrapontos, uma série de disciplinas assim, mais gerais. E nós temos as disciplinas depois voltadas ao canto, né, que são disciplinas como a própria aula de canto, mas nós temos disciplinas outras como o laboratório, que eu já citei há pouco, o laboratório de execução vocal, onde nós trabalhamos daí coletivamente, repertório também, né, e infelizmente a gente não tem como dar conta de tudo, assim, o currículo ideal, né, mas o currículo ideal seria que nós pudéssemos também ter atividades como trabalho corporal, né? Porque a formação do cantor exige não só o trabalho da voz em si, como trabalho corporal e trabalho de idiomas também, né? Então, esse trabalho dos idiomas, ele é feito dentro das aulas de canto. Então, a gente acaba ficando com um tempo bem exíguo, porque a gente tem que trabalhar a técnica vocal e o aprendizado dos idiomas, né?
Sim.
A gente não tem um momento separado, assim. Temos agora uma disciplina de dicção vocal, mas... É muito conteúdo, né, para se trabalhar. Então, a gente vai fazendo aquilo também que é possível, porque também a gente depende sempre de uma estrutura maior, né? A gente tem que se adaptar a isso e embora a gente tenha uma certa possibilidade de criar coisas, mas isso tem sempre certas limitações. Então, a gente tem que lidar com a realidade, né? Mas dentro disso, a gente vai fazendo o que é possível e eu diria assim que todas essas disciplinas são importantes. Obviamente que a disciplina de canto que o aluno faz do primeiro ao oitavo semestre, ele tem a aula de canto, né? A disciplina chamada canto. Canto 1, canto 2, canto 3, até o 8. Então, essa, obviamente, é a disciplina principal para quem é aluno de canto.
Sim.
Mas eu diria que todas são muito importantes, porque não adianta a pessoa saber cantar muito bem e não saber nada de teoria musical, né? De história. Então, isso tudo é complementar e eu diria que... Não tem como abrir mão de nada disso.
Sim, sim, claro. E agora, puxando um pouquinho para uma das disciplinas que tu comentaste agora, foi dentro do Laboratório de Execução Vocal, que é uma disciplina, então, do curso de canto, que surgiram várias montagens de óperas em formato cênico ou semicênico, né? E uma delas foi justamente A Flauta Mágica, que é a ópera dessa semana. E eu queria saber o que motivou essa escolha dessa obra para um projeto formativo dos estudantes.
Então, esse... Diferente do projeto Ópera na UFRGS, onde a gente tem, né, mais recursos financeiros, recursos de tempo, né, tudo mais, esse é um projeto que acontece dentro de uma disciplina, né, que tem 2 horas por semana de aula. Então, a gente tem que pensar que não tem muito tempo para fazer. A gente depende de quem está matriculado na disciplina para poder escolher a ópera. Então, se a gente tiver uma turma só com vozes femininas, por exemplo, né, talvez a gente tenha que escolher só a Angélica. Agora, se a gente tem uma disciplina, só se matriculam, sei lá, vozes masculinas, né, complica, né? A gente tem que ir buscando as óperas de acordo com os alunos que estão matriculados naquele semestre. Nem sempre a gente consegue fazer uma ópera, né, completa. Às vezes a gente tem que montar um espetáculo com trechos de óperas, né?
Sim.
Mas, enfim, a escolha da flauta mágica se deu, então, justamente porque a gente estava num semestre que a gente tinha muitos alunos matriculados, uhum, das mais diferentes classificações vocais, porque a flauta mágica é uma ópera que ela tem muitos personagens.
Sim.
Né? Ela tem um núcleo principal, que seria, né, são os casais ali, Tamino e Pamina, daí tem Papageno e Papagena, né? Tem os antagonistas ali, Rainha da Noite e Zarastro, são, uhum, esses seis são os principais, mas nós ainda, sim, temos as três damas, que são, né, três vozes femininas, as os três gênios, que podem ser feitos por crianças ou por vozes femininas adultas, uhum, mais iniciantes. Nós temos, só aí já falei, 12 vozes, né? Uhum. Depois ainda temos mais seis pequenos personagens, que, né, um que nem é tão pequeno, que é bem importante, que é o Monostatus, que faz parte também da trama central. Então, assim, são muitos personagens. Então, para uma disciplina com muitos alunos, isso, sim, fica, né, é bom. Mas, por outro lado, essa ópera é uma ópera que tem alguns papéis são bem difíceis, bem complexos. Sim. Né? Que acontece? Como já falaste ali no início, na contextualização dessa ópera, né, ela foi escrita para uma trupe, né, que trabalhava lá no teatro em Viena, onde um dos participantes era o Schikaneder, que é o próprio libretista, uhum, né? E ele cantava, mas ele era basicamente um ator, então ele não tinha assim uma técnica vocal tão desenvolvida, uhum, né? Não poderia cantar coisas tão complexas. Por outro lado, participava a cunhada do Mozart, né, a Josefa Hofer, que tinha uma técnica fantástica e tinha sobreagudos, eram, uhum, então para ela que ele escreveu A Rainha da Noite, né? Acho que eu não preciso nem falar muito, todo mundo deve já ter ouvido falar, ou uma das áreas, pelo menos em algum momento da vida, são áreas muito conhecidas, né? Ela canta duas áreas ao longo da ópera e são duas áreas dificílimas, né? Sim. E que exigem uma voz muito, muito aguda, uma soprano, né, realmente bem aguda. Então não é qualquer pessoa que pode cantar. E em oposição nós temos o Zarastro, que é para um baixo bem grave, né? Um baixo profundo. Então nós temos vozes bem antagônicas também dentro dessa ópera. E temos esses personagens que são bem difíceis vocalmente, Tamino e Pamina também são bastante complexos. Mas nós temos o Papageno, por exemplo, que musicalmente ele é bastante acessível, né?
Sim.
Então Papagena também, que faz a dupla com ele ali no final, o dueto. Então, nós temos uma variedade de níveis, de,
sim,
dificuldade,
sim,
né, que é bom, porque numa turma de um curso superior, a gente encontra essa variedade de níveis,
sim,
também, né? Cada aluno está num estágio diferente. Então, a quantidade de personagens, essa diferenciação de níveis entre os personagens, tudo isso facilita com, né, a ópera, no caso daquele semestre, se encaixou como uma luva, assim.
Uhum.
Aproveitar para fazer um gancho aqui, que eu já fui falando um pouquinho sobre essas questões vocais,
uhum,
né? Que então o Mozart, ele compôs, ele tinha uma grande habilidade, assim, de fazer essa composição, tanto, né, misturando essas questões todas, né? Tanto ele faz comédia nessa ópera, como, uhum, ele faz coisas bastante, né, líricas, ele,
sim,
tem esses contrastes, ele escreve papéis bastante acessíveis, que podem ser cantados por um ator, como escreve papéis super complexos.
Uhum.
Então ele consegue transitar e misturar muita coisa de uma maneira super, uhum, harmoniosa, né? Então, por exemplo, essas linhas vocais do Papageno e do Monostatus, elas são primeiro apresentadas por instrumentos de cordas, para que os seus intérpretes possam pegar o tom da,
uhum,
música, né?
Uhum.
Então, ele facilitava quando precisava, mas quando não precisava, ele dificultava bastante.
E como é que foi essa experiência, assim, dentro da sala de aula? Só para o pessoal entender também, o laboratório, ele une alunos de vários semestres, né? Não são todos do mesmo semestre. Então, como é que foi essa experiência, assim, dentro da sala de aula, de trabalhar isso com todo mundo?
Então, justamente isso. Como nós temos alunos que estão tanto no primeiro semestre do curso como no último,
uhum,
né? Nós temos alunos dos mais variados níveis.
Sim.
Então, por isso que essa ópera teve, assim, se encaixou tão bem, né? Porque,
sim,
essa possibilidade da gente ter personagens mais complexos e mais simples.
Que legal. E, além disso, a flauta mágica, com todas essas variedades que tu comentaste agora, também é um singspiel, né? Ou seja, tem partes faladas que intercalam com a música. Como é que esse aspecto específico ele influencia nesse trabalho de preparação vocal e cênica com os alunos?
É, nesse caso, como a flauta mágica é uma ópera bastante longa, assim, pensando, né, que a gente tem 2 horas por semana para trabalhar, né, em um semestre só, não foi possível nós fazermos as partes faladas, né, nós tivemos a parte cantada, né, mas sim, o Singspiel, ele tem essa característica, né, de misturar áreas, conjuntos vocais, partes corais, com as partes faladas. E isso está muito ligado a essa característica ali da época do, né, do Viena ali, final do século XVIII, né, que tinha esse teatro mais cômico, né, então onde o Chicaneiro trabalhava. Então o Singspiel vem de seria uma tradução livre, assim, de um teatro cantado, né, em alemão. É um gênero típico dessa época, então, e tem essas características dos personagens de uma comédia mais popular, né, como que bem representados pelo Papageno e a Papagena, por exemplo.
E a flauta mágica, além de tudo isso que a gente já comentou, que tem muitas coisas, né? Ela também se diferencia porque ela traz diversos elementos do iluminismo e da maçonaria, né? Na construção da dramaturgia. Como é que essas características são apresentadas, na ópera?
Sim, então a flauta mágica, ela tem um grande caráter simbólico, né, uma temática simbólica dentro desses dois temas que tu citaste. E ainda traria mais uma questão, que ela apresenta também seres mitológicos, né? Ela não trabalha só com pessoas reais, né? Papageno, por exemplo, ele é um meio homem, meio pássaro, né? Ele é coberto de plumas, a Papagena que ele encontra também. Os três gênios são três crianças meio que sobrenaturais, como se fossem três espíritos, né, que vão guiar o Tamino e o Papageno pela sua jornada. O Zarastro é um sacerdote, então ele é um ser real, mas ele faz parte da mitologia, né? A Rainha da Noite também é um ser mágico, né? Assim, tipo, ela chega meio que vinda dos céus, assim, entre as nuvens e tal. E tem, então, algumas coisas bem reais, como o príncipe e a princesa, né, a Tamino e Pamina, mas nós temos essa mistura com esses personagens mais irreais, assim. E isso, então, vem porque Mozart e o Chicaneiro, ambos eram maçônicos, né, e maçons, desculpa. E então eles tentar trazer para dentro da ópera algumas referências, né, de todos os rituais e toda a simbologia também. Então, por exemplo, o ritual de iniciação, né, pelo qual Tamino e Pamina passam durante a ópera, ele equivale ao ritual que há dentro da maçonaria, né? E nesse caso da ópera, ele é composto de provas diversas, né, como um ritual mesmo de iniciação. Também queria comentar da simbologia, que ele usa muito a questão do número 3, que o número 3 para maçonaria tem um símbolo muito é um símbolo muito importante de perfeição, né, de harmonia, de várias coisas. Então, o número 3, ele aparece, por exemplo, são três casais que nós temos, né, como eu citei antes. São também os personagens, por exemplo, as damas são três damas, os gênios são três gênios, né, tudo está baseado no número 3, assim, a construção da dramaturgia está muito baseada no número 3, representando conceitos de harmonia, equilíbrio, a trindade dos princípios maçônicos. Então, né, tudo isso a gente vai encontrando em relação às questões da maçonaria. Mas a gente encontra também algumas questões do iluminismo, que era, né, o movimento filosófico da época, que estava trazendo uma grande transformação para o pensamento mesmo, né, do século, finalzinho assim, do século XVIII. Então, por exemplo, a jornada que o Pamina e a, Tamina e a Pamina né, fazem ao longo de toda a ópera, contam essa ajuda do Zarastro, que é um soberano que tem essa função de simbolizar o homem racional, o homem detentor do poder pela sabedoria e não mais pela força, uhum. né, que é capaz de ser justo e que né, capaz de dar conselhos, tudo. Então, em oposição à Rainha da Noite, que é, no caso, a vilã, né, aqui, mas ela é tudo aquilo que o iluminismo condenava, né? A questão do irracional, da superstição, da aristocracia, da tirania, da subordinação, tanto social quanto intelectual. Então, a gente tem aqui nitidamente essas questões da época refletidas dentro da dramaturgia, da construção Sim. da dramaturgia da ópera.
Sim. Então, para encerrar, eu queria que tu pudesse mencionar, destacar, né? O que tu poderia destacar como especial para os ouvintes prestarem mais atenção, seja por um desafio vocal, pela beleza musical ou pelo valor simbólico, né? Já que a gente viu que tem tantos valores.
É difícil destacar alguma coisa porque, né, como eu disse, ela tem muito. Mozart costurou muitas coisas aqui de forma muito bem feita, né?
Sim.
Mas, por exemplo, se a gente vai falar em Rainha da Noite, não tem como deixar de falar das áreas dela, que são conhecidíssimas, que tem vida própria fora da ópera, assim, do mundo da ópera, do mundo musical.
Sim.
Assim, a área dos Zarastro já não é tão conhecida, mas em oposição, que é aquela área solene, bem... né, uma coisa, assim, divina, né? É realmente bem, uma voz bem grave, né? Fazendo essa oposição... nós temos conjuntos vocais muito interessantes também, né? Tem partes corais também, a gente nem até agora não falou do coro, que também participa, né?
É realmente uma galera.
É um monte de gente participando. E então fica difícil de destacar um momento específico, assim.
Mas só pro pessoal escutar e ouvir a área da Rainha da Noite, eu acho que já fica muito óbvio sobre a ópera, já destaca muito a ópera. Mas então, Luciana, muito obrigado pela tua participação na entrevista do programa Uma Ópera por Semana da Rádio da Universidade.
Uma Ópera por Semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria Rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.